Olá, é com muito prazer que nós hoje vamos responder a segunda pergunta enviada para nós, que é o que são e quais são os crimes contra a vida. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Constituição, Código Penal, e se você gostar, peço que nos acompanhe no nosso Instagram, @folhajus, na sua plataforma favorita de podcast, Folhando em Voz Alta, e no nosso site, folhajuridica.com. Vem com a gente! Neste episódio, utilizamos como fonte os artigos dos sites Direito Net, título Os Crimes contra a Vida, por Denis Caramigo Ventura, Jus Brasil, Crimes contra a Vida, publicado por Rafael Couto, Jus Brasil, Resumo de Direito Penal, Crimes contra a Pessoa, publicado por Ana Clara Carreira, Constituição de 1988 e Código Penal. Os crimes contra a vida estão dispostos do artigo 121 a 148 do Código Penal. Exceto os crimes contra a vida considerados culposos expressamente previstos em lei, todos são dolosos e estes são levados ao Tribunal do Júri. Por que é levado ao Tribunal do Júri? Bom, está na Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D diz o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. São quatro alíneas A, B, C e D, e as três primeiras A, B, C são, respectivamente, a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. No episódio de hoje, eu acredito que vou falar apenas sobre homicídio, porque não é tão simples assim. São vários tipos, apesar de parecer que não é tanto, mas é sim. Nós temos, por exemplo, dos crimes contra a vida, o homicídio, artigo 121, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, no artigo 122, infanticídio, no artigo 123, e aborto, no artigo 124, 125, 126, 127 e 128. E é isso mesmo, aborto é um crime no Brasil. Aborto não é que ele é proibido, ele acaba sendo proibido por ser um crime. Mas vai além da proibição. É um crime o aborto no Brasil. Então, é por isso que há movimentos de descriminalização do aborto, como eventos da legalização. A legalização seria ter uma lei específica tratando só sobre aborto, e aí implicaria, acredito eu, na revogação desses artigos aqui para que deixasse de ser crime. E aí, em vez de ser proibido, seria uma outra interpretação da lei para ter a sua liberação, né, no território nacional, e aí o aborto seria pelo SUS, enfim, mas não é sobre isso o podcast de hoje. O podcast é sobre crimes contra a vida, mas o aborto está entre eles, então eu tinha que mencionar. Bom, como eu disse, eu vou comentar um pouco sobre o homicídio, que é o mais famoso desses que eu falei, né? Apesar de ter o infanticídio e o suicídio, o homicídio é o que mais acontece na prática e é o mais famoso, é o mais polêmico. Bom, o homicídio vem de uma expressão do latim, né, muito famosa e dentro do meio jurídico, que é algo como hominis exidium, que é matar o homem. E o conceito é a eliminação da vida extrauterina de uma pessoa por outra. Essa extrauterina de uma pessoa que já saiu do útero, né? Então, aqui já começa a polêmica, né? O artigo 5º da Constituição garante a vida, né, no caput do artigo 5º, então não precisa nem para os 70 e tantos incisos que tem o artigo 5º. Lá no caput já diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. E continua: a liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. E aí vem um tantão lá de inciso. Bom, a partir disso vem esse artigo 121 do Código Penal. Lembrando que o Código Penal é anterior à Constituição, mas todas as leis anteriores à Constituição são recepcionadas ou não pela nova Constituição. Então, no caso, o Código Penal foi recepcionado, mas alguns dispositivos do Código de Processo Penal, por exemplo, não foram recepcionados. Então, eles têm a eficácia suspensa, por assim dizer, eles não são revogados, mas eles não têm mais validade. A mesma coisa com a lei de imprensa também, que o Supremo em 2011 julgou inconstitucional, ou seja, não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Nesse podcast aqui eu tenho viajado bastante, né? Porque realmente é algo que dá muita brecha para ir para outros assuntos, né? Mas falando sobre homicídio, vamos lá. Artigo 121 do Código Penal. E o que que a gente precisa saber aqui? Os crimes dolosos no artigo 121 é o caput, no caso, o privilegiado é o parágrafo 1º e o qualificado é o parágrafo 2º. E isso tudo eu vou explicar aqui com bastante calma. Já os culposos estão no parágrafo 3º e 4º, que podem ser simples e qualificado. O que que é doloso e o que que é culposo? Culposo, em poucas palavras, é quando há intenção. Culposo é quando não há intenção. Essa qualificação não é boa, devo dizer, devo deixar bem claro aqui que não é a melhor forma de se explicar esse termo, e com certeza algum penalista que esteja aqui me escutando, algum criminalista, vai me corrigir. Então, por isso, eu vou ler aqui a lei, lá no Código Penal, é o artigo 18, inciso 1º, inciso 2º, para você tirar as suas próprias conclusões. Artigo 18 diz: disse, D-I-Z, hífen, S-E, então, se diz o crime. Inciso 1º, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2º, culposo, quando a gente deu causa a resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, o doloso é quando o agente ele quis aquele resultado. Então, no caso do homicídio, é quando atira, pega uma arma, dá um tiro e queria acertar aquela pessoa específica. Ou então assumiu o risco de produzir aquilo. E no caso do culposo, é quando o agente deu causa àquele resultado, mas por uma imprudência, negligência ou imperícia. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que sabe manusear uma arma. Se eu for atirar, por exemplo, numa maçã que esteja em cima de um poste, é muito provável que eu acabe atirando em alguém. E aí, no caso, a minha intenção não era atirar nessa pessoa, mas sim atirar na maçã que estava em cima do poste. O mesmo vale, por exemplo, para que você querer atirar numa casa cheia, atirar na maçaneta da porta. Há muita probabilidade, se você não souber manusear uma arma, de acabar atirando em alguém. E se essa pessoa vier a falecer, ou seja, causar um homicídio, seria um homicídio culposo, porque você deu causa a esse resultado por uma imprudência, negligência ou imperícia de manusear a arma. E há outros exemplos também. E o parágrafo único ainda continua dizendo que, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então aqui há uma outra expressão que pode parecer meio confuso, do tipo, ah, então para que serve o culposo, né? E nada mais, nada menos, esse artigo diz o seguinte, que as pessoas só podem ser punidas, e apesar da confusão que se faz em cima desse parágrafo aqui, o que ele quer dizer é bem simples. A lógica é: todo crime deve ser lido, deve ser interpretado como doloso. E toda a modalidade culposa em cima dele, ou seja, quando há uma imprudência, negligência ou imperícia que causa resultado, deve ser estipulado em lei. Então, sempre que você ler um artigo, em via de regra, ele será doloso. Para ser considerado culposo, tem que estar expresso lá, que é essa modalidade. Então, ninguém pode ser punido por um fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. E, como eu disse, a interpretação gera essa interpretação ambígua, porque dá a entender de que ninguém vai ser punido por crime algum. Mas a lógica é que, se você pegar apenas o inciso segundo de culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, muitos artigos, muitos crimes podem entrar aqui como algo como culposo, e é preciso estar lá, que há a modalidade culposa. Via de regra, todos os crimes são dolosos. O crime culposo é a exceção, e no caso do homicídio, tem essa previsão do crime culposo. Então vamos lá. O primeiro ponto então que a gente comentou é que a vida extrauterina, né? Então está fora do útero, a pessoa que já que assim, pensando de forma mais clara assim, é a pessoa que está viva, né? Que tá, já anda, já, né, fala, né? Ou então mais um bebê também é, enfim, extrauterina, está fora do útero, né? Para não enrolar muito. De acordo com a doutrina então, esse extrauterina é para diferenciar do endouterina, porque esse homicídio endouterina seria o aborto, de acordo com a doutrina, né? Com alguma parte da doutrina. E o suicídio também, que não é praticado por outras pessoas, né? A própria pessoa pratica. E sem contar que suicídio também não é crime. Induzir ao suicídio é crime. Então há essa distinção. Bom, Vou começar pelo homicídio simples, né? O objeto jurídico do homicídio simples é proteger a vida humana extrauterina, que está lá no caput do artigo 5º, como eu já li. O sujeito ativo é um crime comum e de forma livre, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, empregando ou não armas, inclusive, né? Não precisa, você pode usar um carro, né? Enfim, tem várias formas, né? E o sujeito passivo também é qualquer ser humano, né? Desde que seja um humano e extrauterino, né? Porque se for endouterino, dentro da concepção da lei, seria aborto. E se fosse endouterino, extrauterino é homicídio. E a consumação, além da tentativa, é interpretada da seguinte maneira: a consumação é quando o crime é de fato realizado, né? Então é sempre dado com a morte da vítima, né? Do sujeito passivo, sempre que age dolosamente e o autor quer atingir o núcleo, sendo essa a intenção direta ou indireta, né? O que que significa então? Que a pessoa, quando ela atira, quando ela provoca e dá aso para esse resultado, ainda que indireto e acaba ocasionando na morte de alguém, é consumado, né? Já a tentativa é quando o ataque se inicia e a prática é interrompida, né? E por circunstâncias também alheias à vontade do agente, né? Isso também vale dizer. Caso contrário, seria uma desistência, né? Uma desistência voluntária, caso o agente simplesmente desista lá no meio da ação. Uma desistência voluntária. Agora, a tentativa, ela já ocorre quando há uma circunstância alheia à vontade dele, quando o policial chega, impede e tudo mais, aquela coisa toda. Claro que também deve se levar em consideração que cada caso é um caso, né? Então, eu vou falando aqui vários pontos que, se a gente for levar ao pé da letra, não pode, podem não se encaixar perfeitamente no caso falado aqui. Os elementos objetivos é matar, né? O núcleo do tipo, o artigo é bem sucinto nesse ponto, né? Artigo 121, matar alguém. Duas palavras. Matar alguém. Matar é o verbo, alguém é o objeto. E no caso, o objetivo é matar. E o homicídio pode ocorrer por meios diretos e por meios indiretos, né? E no caso do meio indireto, por exemplo, é quando você provoca um cão para matar alguém. No caso, não foi você, né? Foi o cachorro que atacou a outra pessoa, mas você atiçou o cão para atacar essa pessoa, né? Os meios também podem ser físicos, né? Então pode ser uma arma, pode ser soco, pode ser patológico, então a transmissão por meio de vírus ou bactérias, e psíquico e moral, né? A provocação de emoção violenta a um cardíaco, por exemplo, né? E aqui, então, eu gostaria de já pular para um outro ponto que é muito me perguntado, que é o seguinte: qual é a diferença entre lesão corporal e tentativa de homicídio? O que diferencia basicamente é a intenção do agressor. Enquanto que na tentativa do homicídio ele quer matar a vítima, na lesão corporal tenta-se ferir a vítima tão somente. E é claro que isso é muito subjetivo, varia de caso a caso, então isso deve ser sempre bem colocado em perspectiva. E a coisa só piora, tá? Porque existe ainda a lesão corporal seguida de morte, né? E nesse caso é quando, assim, não tem uma explicação muito. E não é muito fácil, por assim dizer, porque até tem o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que diz: se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, aí a pena é de 4 a 12 anos de reclusão. No caso, por exemplo, há uma briga, né? Uma pessoa desfere vários socos na outra, e essa pessoa fica internada por 5 dias, quando vem a falecer. Nesse caso, se a intenção do agente lá no início não era de matar, e sim só a lesão corporal, e aí ela resultou em morte 5 dias depois. Mas lembrando, isso é só um exemplo, varia de caso a caso, e aí tem que analisar bem a letra da lei, outras leis. A lesão corporal também tem alguns dispositivos que não estão no Código Penal, então isso é muito importante. Continuando então, eu não sei se vai dar tempo de falar de tudo aqui nesse episódio, mas eu gostaria de então só comentar o homicídio culposo, que está no parágrafo 3º. Eu pulei, devo dizer aqui que eu pulei o homicídio qualificado, o homicídio privilegiado, que é o parágrafo 1º, parágrafo 2º, e eu vou pular direto para o homicídio culposo. Já mencionei muitas diferenças entre dolo e culpa nesse episódio. O homicídio culposo é aquele que, como eu disse, não tem a intencionalidade, e por esse motivo que tem uma pena mais baixa. No caso, por imperícia, né, por negligência, gera, causa o mesmo resultado, né, de homicídio. No caso, existem várias possibilidades, por assim dizer, né? Por exemplo, se o crime resulta de inobservância de regra técnica da profissão, ainda que culposo, poderá ser agravado se um profissional não adotou uma norma técnica que no seu trabalho ele deveria saber, o que não pode se confundir com uma conduta convencional. Então, por exemplo, um médico que não esteriliza seus instrumentos para fazer a cirurgia, né? Então, é um caso de o médico não esteriliza o instrumento, faz a cirurgia e provoca o homicídio do paciente, né? No caso, seria um homicídio culposo, dependeria do caso, mas nesse caso assim, abstrato, sim. Porque ele foi uma imperícia, né, da profissão, e ainda nesse caso pode até ser agravado. Uma outra questão é que se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, e não procura diminuir as consequências do ato, ou até foge, né, para evitar uma prisão em flagrante, também acarreta em aumento de pena. Porque, inclusive, né, se dessa omissão decorre a morte da vítima, ele pode responder até por homicídio doloso. E essa intenção, ela está no Código Penal e nesse artigo para fazer justamente com que o agente não suma, né? Para que ele se responsabilize ali no momento do ato. Por exemplo, no caso de um atropelamento, né? Atropela a vítima e foge, por exemplo. Aí, no caso, ele pode até responder por homicídio doloso, né? E há também o perdão judicial, que eu gostaria de comentar aqui, que também está no artigo 121. Tudo que eu falei basicamente aqui é no artigo 121, com exceção do artigo 18 lá do Código Penal e também do artigo 5º da Constituição. Tudo aqui foi falando de artigo 121, já deu aí mais de 15 minutos de podcast. O perdão judicial é o seguinte: quando o magistrado entende que o próprio sofrimento do agente pela prática do ato já é punição suficiente. Por exemplo, é uma mãe que por descuido deixa a caixa d'água aberta e o filhinho se afoga. Nesse caso, ela seria acusada por homicídio culposo, mas não terá que cumprir a pena, tendo perdão judicial, já que seu sofrimento já é suficientemente forte para uma punição corretora, sendo a sanção desnecessária. Então, é um caso. Eu vou até ler, inclusive, o artigo 121, parágrafo 5º, porque vale a pena, né? Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, além de ter toda essa questão de imperícia, de imprudência, o exemplo que eu dei de querer acertar uma maçã com uma arma em cima de um poste numa rua movimentada, e aí eu, por imperícia, atiro em alguém, né, seria um homicídio culposo, ou quando eu vou tirar o meu carro da garagem e eu, por conhecer a rua onde eu moro, tiro o carro com rapidez e um idoso está passando, acabo por atropelar o idoso. Homicídio culposo também, se ele vier a falecer, claro, né? Então, é porque houve uma imperícia, né, na hora de tirar o carro da garagem. No caso, então, desse parágrafo 5º, é quando as consequências da infração atingem o próprio agente, né? E no caso do exemplo da mãe, é porque o filho lá entrou na caixa d'água e ela sofreu muito por perder o filho, né? Mas claro que varia de caso a caso, né? Depende muito do que o juiz vai entender, das alegações. Nunca é tão óbvio, nunca é tão simples quanto parece. O artigo 121 ainda tem mais dois parágrafos, né? O parágrafo 6º e o parágrafo 7º, que trata sobre feminicídio, fala também sobre um pouco de extermínio. E se eu fosse falar sobre esses parágrafos, eu acho que demoraria muito nesse podcast, já está dando quase 20 minutos. E olha que eu falei só de um dos tipos, né? Não falei do suicídio, não falei do aborto. Então, eu acho que deu para falar de maneira bastante aberta aqui. Sobre o Tribunal do Júri, inclusive, tem um episódio do Relembre a Semana, eu acho que foi o primeiro Relembre a Semana, da última semana de março com abril, se eu não me engano, 29 de março a 5 de abril, 2 de abril, que eu falei um pouco sobre o Tribunal do Júri, inclusive comparando com o dos Estados Unidos. Então, se você tiver interesse em saber sobre o Tribunal do Júri, que é onde é julgado os crimes contra a vida, que eu citei lá no comecinho do episódio, escute esse episódio, que lá no meio eu faço uma explicação bem interessante sobre o Tribunal do Júri, a composição, e faço até comparação com o dos Estados Unidos. E no caso, eu mencionei naquele episódio por causa do julgamento do George Floyd lá nos Estados Unidos, que vai ser pelo Tribunal do Júri, só que lá é bem diferente daqui do Brasil. Eu fiz uma comparação breve e nós podemos fazer um episódio só sobre o Tribunal do Júri, se vocês quiserem. Essa pergunta foi muito interessante, deu muito pano para a manga, quase 20 minutos de episódio. É claro que vai dar algumas edições aqui, não sei quantos minutos vai ficar no final. Mas eu gostaria de agradecer esse episódio. Espero que todo mundo tenha entendido a lógica por trás do crime de homicídio, do crime doloso, culposo. Foi uma baita introdução ao Código Penal, por assim dizer. A gente que não tinha tratado tanto sobre o Código Penal por si, né? Falamos sobre habeas corpus, habeas data, mas o Código Penal em si é algo que estava faltando aqui no Folheando em Voz Alta e hoje teve para dar e vender, né? Vou ficando por aqui então. Se você gostou, peço por gentileza que compartilhe com seus amigos, que nos acompanhe lá no Instagram, @folhajus, entre no nosso site folhajuridico.com e, como sempre, siga-nos na sua plataforma favorita de podcast. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!